Temos que analisar de onde provém o espírito, de onde ele se encontra para vir ao mundo material. Porque existem espíritos que estão em locais em que eles estão dormindo, estão em locais em que eles estão inconscientes e, portanto, essas reencarnações são compulsórias. Familiares, amigos, benfeitores solicitam, porque esse espírito não está em condições de exercer o seu livre-arbítrio. Então, ele tem a liberdade, mas, ao mesmo tempo, não sabe como utilizá-la, não tem consciência do que está ocorrendo. Então, esse espírito é trazido, e os espíritos que estão ao lado veem que, de uma hora para outra, aquela criatura deixa de estar ali. E eles, pura e simplesmente, começam a ter justificativa sem ponderarem, porque nem todos que estão no plano espiritual, nem todos os espíritos que estão lúcidos no plano espiritual acreditam e conhecem a reencarnação. Existem espíritos que conversam, são ligados à Igreja Católica, ligados ao protestantismo, e no plano espiritual continuam arraigados a essas religiões. Ainda que os padres, os pastores e aqueles que dirigem a esses núcleos tentem orientar essas criaturas, eles vão com muito cuidado para não afrontarem a realidade em que o espírito se encontra. Por quê? Porque ele se condicionou, porque ele formou o seu conjunto de valores a partir daquelas crenças, e isso é respeitado, para que o espírito possa acordar lentamente. E muitos reencarnam sem terem noção exata do que está ocorrendo. É por isso que a reencarnação não é um fenômeno totalmente aceito. Não é algo, porque se fosse algo aceito na nossa mente, nós teríamos, porque somos seres que reencarnamos há muito tempo e por várias vezes, isso seria aceito no mundo material. E não é isso. O mundo espiritual não é espírita. O mundo espiritual é um mundo a ser desbravado, é um mundo a ser colonizado por agentes espíritas. Então, veja bem, o papel que é exercido numa reunião mediúnica é importante. Os espíritos são esclarecidos, são orientados, acordam, veem a realidade que se encontram, veem aquilo que eles acreditavam e quais são agora as crenças que eles deverão postular a partir daí. Isso vai norteando, isso vai modificando as suas vidas. E é dessa forma que o mundo espiritual começa a ter preceitos, começa a ter valores espíritas. Não que o espiritismo esteja arrogando-se o direito, não. Reencarnação, imortalidade da alma, lei de causa e efeito, que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, tudo retorna a todos nós, de acordo com o que fizemos. Então isso daí vai sendo, aos poucos, sendo aceito. Muito bem, mas imaginemos que o espírito venha de uma colônia. Ele tem ansiedade pela reencarnação, tendo programado a sua existência no mundo físico, será que o momento vai se aproximando? Primeiro, ele sabe, após se recuperar, após ter uma lucidez, então tudo depende da lucidez que esse espírito tenha, mesmo em uma colônia. Mas vamos imaginar que o espírito tenha lucidez. Então ele se programa para permanecer, por exemplo, por 80 anos no mundo espiritual. Se programa para 80 anos poder se preparar para as tarefas que virão. 80 anos, sim. É desta ordem, nós ficamos 80, 100 anos, aqueles que têm lucidez, aqueles que têm méritos, aqueles que se preparam para vir, porque senão nós sairíamos de uma existência e pouco mudaríamos. Então nós nos preparamos, reavaliamos aquilo que erramos, vamos agora nos respaldar em novos valores, vamos criar fixações em novas argumentações, e a partir daí vamos nos preparar. Vamos ver o núcleo familiar, vamos ver as tarefas que nos esperam. Então, tudo isso demanda uma preparação para vir ao mundo físico e aceitarmos determinadas dificuldades, tratarmos a ela com naturalidade, determinadas pessoas com as quais iremos conviver. Então, tudo isso demanda uma preparação, demanda um tempo. Então, o espírito permanece por 80 anos, se aproximando aqueles 80 anos, do exemplo. O que vai ocorrendo? Ele fica ansioso, ele fica preocupado. Por quê? mesmo tendo se preparado, vir ao mundo material é estar diante de dificuldades do mundo material. Nós iremos ser forçosamente criados em valores e padrões materiais. Nós vamos ter a influência dos valores materiais, das vibrações ligadas ao mundo físico. E a partir daí, apenas aqueles que têm verdadeiramente convicções, valores arraigados no bem, valores espirituais, conseguem suplantar. Porque senão viveremos conflitos. Queremos, porque aceitaremos determinadas concepções, mas o homem velho, o homem de concepções do passado que tínhamos, vai falar muito alto na nossa vida. E viveremos um conflito. Viveremos um homem novo, sem segurança, ou viveremos numa zona de acomodamento, que é aquilo que é o que fazíamos. Então o espírito vai repensando e vai se amedrontando, sim. Muitos espíritos recuam. André Luiz nos fala de Segismundo que iria voltar ao mundo físico, e o que ocorria? Ocorria que foram se aproximando, ele venceu os obstáculos, o pai não queria aceitá-lo, o pai era um adversário do passado, mas que havia se programado para tal, mas chegou no mundo físico, se esqueceu, não aceitava a reencarnação do filho. E aquilo foi difícil de ser superado, mas superaram. Na hora que superaram, na hora que ele estava aparentemente preparado, o que ocorreu? Ele quis recuar. E aquele que seria o seu protetor, de nome Herculano, disse: meu irmão, é necessário que você mantenha o bom ânimo, a certeza de que estaremos ao teu lado, estaremos respaldando a tua encarnação. Você não ficará nem um dia sem o nosso apoio, nem um dia sem a nossa ajuda. E aí Kardec pondera, então, portanto, essas pessoas que nós sonhamos, que nos acalentam, ou seja, voltamos ao mundo físico e sentimos-nos bem, são esses familiares que ficaram, esses amigos, claro, eles ficam, nos ajudam, oram por nós, fazem por nós muito mais do que nós merecemos, para que nós não caiamos em erros, em tentações, em vacilações tão próprias do nosso espírito, tão naturais da nossa jornada. Então, eles ficam fazendo com que nós mantenhamos o bom ânimo. Quando nós estamos diante de um perigo iminente, de uma queda que nós, aparentemente, se os espíritos inferiores virem, vão falar, esse vai cair. Nos retiram do corpo, nos fazem como se fosse uma anestesia, levam-nos ao plano espiritual superior, relembram a programação, nos dão uma motivação nova para que venhamos ao mundo material, acordando no mundo físico, voltemos ao bom ânimo, voltemos às boas resoluções. Então isso ocorre muito. No livro Sexo e Destino, existia um senhor que dirigia um instituto chamado Almas Irmãs. Esse homem chamava-se Félix. Ele era alguém gabaritado para trabalhos de âmbito sexual. Ele se preparou nessa tarefa, por quê? Porque ele havia errado e porque toda a sua família estava enredada nesses problemas, problemas kármicos e problemas na área da sexualidade. Então ele se tornou um doutor, se tornou alguém gabaritado, mas que não esquecia o amor, que não esquecia a bondade para executar as suas tarefas. Quando o núcleo familiar começou a retornar ao mundo espiritual, programando uma nova existência, o que ocorre? Ocorre que Félix vai reencarnar. É solene o momento, é solene. Os espíritos todos afeiçoados a ele vieram não apenas dar o bom ânimo, não apenas despedirem-se dele, mas mostrarem a ele que estariam com ele. Veja bem, ajudaram na reencarnação e se afastaram, mantiveram-se orando por 4 anos, para que não criasse nele excessos de mimo. Ou seja, mesmo o espírito desencarnado não pode facultar facilidades ao espírito que reencarna. Por quê? Porque eles adoravam aquele homem. Achavam que eles eram discípulos dele, queriam fazer tudo por ele, mas não era possível. Tiveram que recuar para que ele pudesse agora voltar ao cenário físico e, voltando ao cenário físico, pudesse cumprir com as suas tarefas. E a primeira tarefa que lhe coube, fazer com que a família que estava esfacelada se reunisse. A sua mãe o treinara com 4 anos de idade a orar pela avó. E ele iria num encontro fortuito que criaram numa praia do Rio de Janeiro, levar o seu abraço, uma criança de 4 anos, que a avó nunca havia visto. Ele iria não abraçar a avó, pura e simplesmente. A mãe havia condicionado, tornara-se espírita, após muitos erros, condicionado a ele a orar em favor da avó. E num momento de uma manhã ensolarada, ele vê a avó, os pais veem a avó, e aí o que acontece? Ela, que nunca havia visto ele, começou a chorar. Eu falo, não sei porquê, essa criança cria em mim algo contraditório. Eu estou alegre por saber que é meu neto e, ao mesmo tempo, essa luz dos seus olhos. Ela dizia a ele e a criança não respondia, apenas beijava a avó. Eu não sei porquê, eu sou sensibilizado por você. O que, que nos espera a vida? A criança desce do colo da avó e começa a dizer a prece que a mãe havia ensinado, vovó. Que Deus possa trazê-la ao nosso lar. A senhora não sabe quanto amamos a senhora, o quanto a senhora será bem-vinda à nossa casa. Então isso fez com que essa criança sensibilizasse a avó e, olha, a espiritualidade todas em júbilo, todas orando e agradecida por aquele momento e por aquele encontro inesquecível. Então, esse espírito veio sabendo da tarefa que lhe esperava, mas veio respaldado, veio confiante, mas sabendo que ele poderia errar, como todos podemos. Nunca ficaria órfão, nunca ficaria sozinho. Nos momentos difíceis, com certeza, esses que o acompanhavam trariam ele ao mundo espiritual, iriam reclamar, iriam ponderar, iriam fazer com que ele voltasse à boa conduta. Então, é dessa forma que nós temos que entender. O espírito muitas vezes quer recuar, o espírito muitas vezes tem dúvidas, o espírito muitas vezes não sabe o que vai acontecer, e aquilo pode criar nas engrenagens físicas problemas, até um aborto que aparentemente seria espontâneo. O espírito recuando, o espírito não querendo, o espírito com dúvidas, mas um espírito respaldado por amigos daqui e de lá, não tenham dúvidas, ele virá. Virá, mas mesmo assim poderá errar. Nós somos almas velhas e recalcitrantes nos mesmos erros. Chico Xavier conta uma passagem interessante que ocorreu com ele no dia 8 de julho de 1927. Ele iniciava a psicografia. Ele começava o exercício da mediunidade. E ele estava numa sala mediúnica, fazendo a psicografia, quando o espírito que escrevia através dele escreveu 16 páginas. Em um desses instantes, ele sai do corpo e automaticamente a mão continua a escrever. Mediunidade psicográfica. E aí, meia inconsciente, ele sai do corpo e vê que a paisagem daquele local havia se modificado. Não haviam paredes, havia sim um grupo de espíritos, mas muito intenso, de um grande monte, em grande número, que estavam todos ajoelhando e orando. E ele viu que aqueles espíritos eram pessoas ligadas a ele, endereçavam a ele as melhores vibrações, e ele estava sensibilizado. Ele estava realmente tocado, e ele sentiu que de maneira telepática aquilo dava a ele um bom ânimo. O acalmava. Ele que estava começando a tarefa, inexperiente, portanto inseguro e, portanto, temeroso, aquilo lhe deu uma segurança muito grande. E ele registrou aquilo de tal ordem que ele viu as fisionomias, mas não reconheceu a nenhuma delas. Voltou ao mundo físico. Passados 60, 70, 80 anos depois de exercício mediúnico, o Bacelli e a mulher Márcia sempre iam às suas reuniões, sempre estavam diante de Chico Xavier. O Chico relembrou com eles essa história e disse a eles carinhosamente: eu tenho certeza, vocês faziam parte daquele grupo que eu coloquei como amigos do arco-íris, porque eu vi que eram luzes que se expressavam e que me davam o bom ânimo para mim fazer a minha tarefa. Eu vejo que passados 80 anos de exercício mediúnico, se de alguma forma eu pude levar adiante, é porque eles permaneceram lá e muitos vieram cá me ajudar. Dentre eles, vocês, a quem eu sou muito grato. Então, para que nós sempre possamos agradecer a vida e as afeições que temos. Que Deus ampare a todos.